partir de agora, você acompanha o Conecta Simpet, tudo o que acontece na Semana de Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Educação Básica. Apresentação, Lenilda Luna e Alberto Nobre.
Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham aqui na rádio.ufal.br e também no canal oficial da UFAL no YouTube, UFAL Oficial. Espalha aí que está no ar o Conecta Simpet. São 10 horas e 2 minutos e neste sabadão nós vamos contar para você o que está acontecendo aqui nesse grande galpão, onde várias atividades acontecem ao mesmo tempo. A Semana de Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Educação Básica tem como tema este ano Oceano, Ciência e Sociedade, Educação para um Mundo Sustentável e Inclusivo. A Simpet promove a integração entre a universidade e escolas para estimular a ciência e a criatividade. E o evento acontece anualmente, é voltado para várias idades, viu? Aqui tem professores, estudantes universitários, o pessoal do ensino médio, até as crianças do ensino fundamental dando aula aqui, não é só brincando e passeando não. Ontem quem acompanhou o programa ao vivo viu a aula que os meninos do ensino fundamental deram sobre o perigo do microplástico que já está presente no nosso alimento, na vegetação e até na circulação sanguínea, né? Então, todos esses eventos são voltados ao ensino, à pesquisa, à extensão e tem também, claro, a programação cultural. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso com a Simone Cavalcante, que é a nossa produtora cultural, também será entrevistada hoje. Mas já vou começar avisando quem estiver por aqui no campus. Agora, exatamente agora, está começando na Arena Cultural a apresentação da banda Ato Falho. Então não falta programação vindo aqui para o UFAL. Você que mora no entorno também, no Graciliano, no Estáquio, na cidade universitária, olha, no Santos Dumont, a atividade é totalmente gratuita. Ela é promovida pela Universidade Federal de Alagoas, junto com o IFAL, com financiamento público do CNPq, da FAPEAL, né? Então são financiamentos de recursos federais e estaduais, motivando, promovendo ciência, pesquisa, tecnologia para a sociedade, é para você. Pode vir aqui para a UFAL, pode participar da Simpet dessa semana que reúne pesquisa, tecnologia e inovação. E para começar nossas entrevistas de hoje, estou agradecendo aqui a presença do professor Glauber Lopes, que é do Instituto de Ciências Atmosféricas, o ICAT, está coordenando um stand de meteorologia e vai dizer para a gente, professor, muito obrigada por sua participação aqui no programa. Sei que a correria é grande aqui na Simpet. O que é que o ICAT trouxe para apresentar nessa Simpet?
Então, o ICAT ele tem um curso de graduação e pós-graduação em meteorologia. Então, a gente trouxe para cá, tanto para o stand aqui no pavilhão, quanto lá atrás, aqui no final da UFAL, que a gente tem um radar meteorológico, a gente está apresentando as ações da meteorologia para a sociedade. Então, nisso, a gente está mostrando equipamentos de meteorologia, como é que a gente faz a previsão do tempo, como é que existe, por que está acontecendo mudanças climáticas. A gente tem experimentos, como você falou. O Simpet, como a gente sabe, que não é somente para o ensino médio, é para toda a população. Então, a gente tem experimentos, desde para o ensino fundamental, de criancinhas de 3 anos, a gente consegue explicar algumas coisinhas associadas com tempo e clima, até mesmo para pessoas mais idosas. Então, a gente tem uma grande variação de experimentos bem lúdicos, mostrando como é que a meteorologia atua junto com a sociedade.
E o Instituto se desenvolveu bastante, né? A questão também do campo de pesquisa nessa área de meteorologia mudou nos últimos anos. Eu lembro, assim, na minha infância, quem fazia meteorologia, a gente dizia, vai falar do tempo, né? Vai chover amanhã, como é que vai ser? Tinha aquelas brincadeiras.
A meteorologia, eu brinco que eu vendo muito fácil a meteorologia, porque eu amo o que eu faço, né? Então, a meteorologia, ela tem tantos campos diferentes, como, por exemplo, agro, trabalhar com a parte de agricultura, trabalhar com mudanças climáticas, eu trabalho com poluição atmosférica. Tem gente que trabalha, eu também trabalho com a parte de poluição, como afeta a saúde pública. Então, a gente tem tantas áreas, sub-áreas diferentes, diferentes da meteorologia, satélites, radar meteorológico, previsão do tempo e clima. Então, é muito fácil a gente achar dentro da meteorologia algo que a gente gosta e quer se dedicar. Então, é por isso. E a meteorologia, como eu estou mencionando aqui, ela é muito ampla. Então, a gente tem um campo de trabalho também absolutamente alto. O que está realmente faltando é alunos. A gente está precisando, como a maioria dos cursos de exatas, a gente sabe que tem aquele velho receio de fazer um curso de graduação em exatas, pelo fato de ter matemáticas, físicas. Então, a gente precisa, como outros cursos de graduação, captar mais alunos, tá? Então, para a gente ter uma noção, no Brasil, aproximadamente se forma 50, 60 meteorologistas por ano. Então, pelo fato do campo da meteorologia ser tão grande, a gente realmente precisa mais alunos para o curso para a gente conseguir dar conta de todo o recado. Senão, a gente acaba formando alunos para trabalhar com previsão do tempo e clima, que a demanda acaba sempre sendo maior.
E tem muito estudante agora decidindo o que é que vai fazer, né? Vão prestar o Enem, depois tem que fazer a escolha aí no Sisu. Então, é um momento legal de vender a meteorologia aí nessa Simpete, né?
Exatamente. Eu sempre brinco que exatas, ela tem quase como ama ou odeio no ensino médio, que eu não consigo entender essa relação tão passional. Porque, por exemplo, muitos que vão fazer direito, cursos de saúde, você vai fazer um curso de saúde, não é esperado você tirar 10 em biologia e química em todas as provas, mas a pessoa opta por fazer um curso da área de saúde. Exatas é um curso que, se a pessoa não tira 10, ela diz, não, eu não consigo fazer exatas, eu não consigo estudar matemática e física. E não existe isso. Matemática, física, área de exatas, como qualquer outra área, você precisa de dedicação. Se você gosta, por exemplo, você tem interesse nessa parte de trabalhar com ciência atmosférica, ciência ambiental, que a meteorologia acaba estando englobada dentro das ciências ambientais. Se você tem esse interesse prévio, a matemática e a física é uma etapa que você precisa para você conhecer melhor sobre essa ciência. Se dedicando como você se dedicou no ensino médio, sabendo que eu preciso estudar esse conhecimento, eu preciso ter esse conhecimento para conseguir ter uma noção básica, você consegue dar conta tranquilamente e conseguir graduação também.
E para quem vem com uma certa deficiência nessa parte de exatas, tem um certo nivelamento aí, né, para os alunos que entram?
Gente, especificamente na meteorologia, a gente pensou internamente como fazer para sanar essas dúvidas que eventualmente acontece do pessoal chegar na graduação tendo, né, por falhas diversas no ensino médio. Então, no nosso curso, a gente tem, por exemplo, para antes da matemáticas, dos cálculos, como a gente chama, e das físicas, a gente tem cursos preparatórios, que é fundamentos de matemática e fundamentos de física. Então, o aluno, ele não entra direto no ensino de matemática e de física, nível graduação. A gente faz como se fosse uma revisão do ensino médio, puxando sempre para o que a gente mais necessita para a meteorologia, e a gente vai. E depois disso é que o aluno entra no que a gente chama de pacote de disciplinas do curso superior de matemática e de física.
E se a preocupação do estudante, da estudante, for, por exemplo, mas com o que é que eu vou trabalhar, como o senhor disse, campo de trabalho não está faltando. Está faltando profissional qualificado.
Exatamente. Em relação à meteorologia, é mais fácil perguntar o que você não quer trabalhar. Porque tantas áreas diferentes que você pode... A gente brinca, ao lado da minha sala, temos um professor que ele trabalha no meio do Rio São Francisco, fazendo análise de perfil do Rio São Francisco, em termos de sedimentos, esse tipo de lógica. E isso é meteorologia também, porque é afetado conforme a precipitação. Então, você quer trabalhar com oceano, rios, quer trabalhar com a parte de saúde, trabalhar com química, programação, uma área que também eu tenho uma paixão em relação à parte de programação. Então, eu queria sempre fazer algo associado com programação, mas algo prático. E a meteorologia permite isso, porque para trabalhar com modelos meteorológicos, trabalhar com previsão do tempo, previsão do clima, você tem que utilizar recursos computacionais. E então, a pessoa também tem essa possibilidade de ir por esse caminho na meteorologia.
A gente está vendo hoje no noticiário a parte de clima não sai mais,
sim,
né? Então, é uma emergência climática, são desastres ambientais, é a agricultura que numa área está seca demais, a outra chove muito, são cheias nas cidades. Então, a gente precisa da meteorologia para conseguir estudar esses fenômenos.
Isso.
E conseguir equacionar, né, professor? Não dá para tirar o tempo, não dá para controlar tudo.
Isso.
Mas dá para projetar, para programar, para prevenir alguma coisa.
Você comentou aí que quando você era criança, a gente só falava de previsão do tempo, tudo isso. Quando eu era aluno de graduação, que faz um certo tempo, décadas já, a gente não falava de fenômenos que hoje em dia acontecem, como ondas de calor no Brasil, em termos de tornados, tornados que acontecem com uma frequência muito maior. Tudo bem, a gente tem essa facilidade agora com o celular de filmar um tornado que está acontecendo, então isso tende a propagar uma determinada informação. Mas, por exemplo, eu acho que a gente tem esse conhecimento básico aqui de Alagoas, que a gente nos últimos anos está tendo episódios de tornados, trombas d'água, que antes era um pouco mais difícil disso acontecer. Então, tudo isso também está atrelado ao processo de mudanças climáticas, que, como você falou, a gente entrou num processo que, infelizmente, a gente tende a perceber que vai ser difícil. A gente tende a mitigar esse processo de mudanças climáticas, porque combater está cada vez mais difícil diante das políticas públicas que estão acontecendo no mundo inteiro, né?
Aqui na Simpet, professor, vocês vão estar todos os dias, a Simpet vai até o dia 23, né? Nosso programa vai até o dia 21, mas Simpet segue até o dia 23. Isso. E todos os dias tem programação.
Isso. Em relação à meteorologia, aqui no Simpet a gente tem dois eventos. A gente tem agendamento prévio das escolas para visitar o radar meteorológico. Então, o radar meteorológico é um equipamento único e literalmente único no Brasil inteiro, dentro de uma universidade. Nenhuma outra universidade do Brasil tem um radar meteorológico que faz parte dela. Então, a gente tem essa possibilidade. As escolas que tiverem interesse, entre em contato aqui pelo site Simpet e ver se ainda tem disponível agendamento para visita lá com a coordenadora do radar, a professora Maria Luciene. E, além disso, a gente tem um stand aqui da meteorologia. O stand da meteorologia está basicamente o tempo do CIPET. Então, a gente abre 8 da manhã, eu estou até com essa cara de cansado, a gente abre 8 da manhã, fica até o final dos turnos quando tem. Então, a partir de segunda-feira, que quem está assistindo aqui, imagino que vai tentar se programar para vir em segunda, né? Então, a partir de segunda, é de 8 até as 21 horas, na segunda e na terça, quarta e quinta, de 8 às 18, direto, o stand da meteorologia. Fora o agendamento lá no radar.
O senhor falou que o radar meteorológico da UFAL é um único. Explica um pouco, assim, a gente vê aquela boba daquela bola enorme
bola
que dá para ver de longe. Muita gente aqui
fica
da comunidade
curioso,
fica, que é aquilo, né?
Isso.
Chama atenção, a primeira coisa que chama atenção. E é ali perto do restaurante universitário.
Exato.
Com certeza muitos estudantes já olharam, se intrigaram, mas não tiveram ainda a oportunidade de entrar lá e saber o que é. Explica um pouquinho, professor.
Pronto. O radar meteorológico, um radar, como é que ele funciona? Ele emite um pulso eletromagnético. No nosso caso, que é meteorológico, a gente emite em radiação de micro-ondas. É a lógica exatamente da micro-ondas que a gente usa na cozinha, tá? Como é que funciona o micro-ondas? Você manda e ele reage com moléculas d'água. Então, por isso que o nosso alimento, quando você tem que botar no micro-ondas para aquecer, precisa ter algum conteúdo líquido, pastoso, algo assim, né? Úmido. Então, o radar meteorológico, ele emite esse... Você, dentro daquela bola de futebol, para quem assiste, quem olhar aqui a UFAL, você tem um equipamento que está girando. Nesse giro, ele manda esse pulso, bate somente em gotículas d'água. Então, nuvem, ele não enxerga a nuvem. Ele enxerga onde tem chuva. E quando tem a gota d'água, volta essa informação para ele. Então, a gente consegue ver dentro de uma área que o radar cobre, que a nossa área é maior do que Alagoas. Então, a gente consegue pegar toda essa parte do oceano costeiro aqui no nosso estado. E, além de Pernambuco e Sergipe, e a gente consegue ter uma noção de onde está chovendo. Qual é o propósito disso? A gente vê exatamente onde está chovendo e a gente consegue ver a propagação da chuva. Então, o nosso caso das chuvas, que vem muito do oceano, a gente consegue ver literalmente a chuva chegando em Maceió e, com isso, melhorar a previsão do tempo.
E aí, os estudantes treinando isso, assim, já com equipamentos tão modernos, com certeza a UFAL capacita profissionais de ótima qualidade, né?
O nosso maior problema é que a gente acaba mandando os nossos melhores alunos sempre para fora. Então, a gente manda muitos alunos para, quando eu falo para fora, é para fora de Alagoas. Eu sempre brinco que você quer fazer meteorologia, se você quiser ser um pouco desapegado da nossa terra natal aqui de Maceió, de Alagoas, você tem um campo do mundo para trabalhar. Então, nossos alunos estão em todos os estados, basicamente, do Brasil e fora diversos países que trabalhando com meteorologia. Então, Europa, Estados Unidos, Dubai agora, um professor nosso está em Dubai. Então, acabou de voltar um ex-aluno nosso do Japão. Então, a gente tem a gente brinca que, como a meteorologia estuda a atmosfera não está preocupada se é do Japão, se é da China, se é dos Estados Unidos. Então, a gente acaba estudando o mundo inteiro e, com isso, a gente consegue campo de trabalho no mundo inteiro.
Professor, e hoje tem muita colaboração, né? Antes, a gente imaginava, assim, aquela atividade meio competitiva da pesquisa científica dos grupos, mas hoje são muito colaborativos. Então, essa troca de conhecimentos, de informações, esse intercâmbio entre pesquisadores de vários institutos acontece muito.
Muito, tanto é que a gente comenta aqui no stand, a gente tem uma parte que está mostrando satélites meteorológicos do Brasil. O Brasil tem um convênio com a China, então os satélites meteorológicos que são enviados para o espaço é junto Brasil e China. Só que isso não significa que estamos trabalhando com a China. Na prática, a gente trabalha com o mundo inteiro. Então, todos os nossos dados vêm da União Europeia, dos Estados Unidos, da China. Então, não existe esse tipo de problema, de situação política que eventualmente acontece, essas discussões que a gente sabe que acontece no dia a dia em relação a grupos diferentes trabalhando. O que a gente quer como cientista é ter os dados. Para ter os dados, a gente precisa de colaboração. A gente não está preocupado quem detém esse dado. Quanto mais difundido for esse dado, melhor para a própria pessoa que disponibilizou ele, porque a gente tem maior feedback, maior retorno de como eles estão funcionando.
Conhecimento é como atmosfera, né, professor? Sem
não,
fronteira.
Tem fronteira. Perfeitamente.
É, exato. E aí, professor, vocês também estão se preparando para uma participação na COP30, podemos falar um pouquinho? A gente vai ter um programa especial, FAO e Sociedade, sobre isso, mas já pode adiantar um pouco como é que a UFAO está se preparando para participar da COP?
Sim, a gente vai, infelizmente, a gente não conseguiu enviar ninguém para a COP devido a toda aquela situação econômica que estamos em relação a tanto transporte quanto hospedagem lá, mas a meteorologia, obviamente, é presente dentro da COP30 como um todo. Então, a COP30 vai acontecer agora, final de outubro, começo de novembro, né, em Belém. A gente vai falar um pouquinho aqui na Rádio UFAO semana que vem melhor, mas, basicamente, essa COP, a gente comenta que ela é a COP da implementação. A gente já teve outras COPs, a gente já teve outros momentos que a gente discutiu o que era necessário fazer em relação ao clima, em relação à economia, em relação às emissões de poluentes para combater ou mitigar essas mudanças climáticas. Então, desde a última COP, COP 29 para COP 30 agora, a gente está aí no processo de como vamos implementar essas medidas. E agora, essa COP 30, tudo indica que a ideia é a gente assinar os acordos para ver se essas mitigações vão conseguir ir para frente.
O senhor falou da sua graduação, foi aqui mesmo, professor?
Eu sou graduado na UFAO e mestrado em meteorologia aqui na UFAO e doutorado no INPE de São José dos Campos, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
E está se dedicando aqui pesquisa agora, sim?
Isso, desde 2015, eu trabalhei em São Paulo, Rio Grande do Sul, aí em 2015 eu voltei para cá e agora acabei de sair da coordenação de graduação do curso de meteorologia, estou entrando agora na coordenação de pós-graduação em meteorologia, tá? E aí a gente dedica tanto em ensino, pesquisa e extensão, no meu caso, principalmente nas áreas de poluição atmosférica e como essa poluição afeta a saúde pública.
E afeta bastante, né?
Afeta, e para isso a gente precisa de mais dados. Então, agora a gente tem alguns equipamentos que a gente tem disponibilizados, que a gente fez uma parceria com a empresa da Índia e a gente conseguiu 4 equipamentos de monitoramento de qualidade do ar e a gente instalou 2 aqui, 1 na UFAO, por acaso, aqui no radar meteorológico, 1 na FAPEAL, ali no centro de Maceió, Delmiro Gouveia e Campos Arapiraca. Vamos conseguir provavelmente mais 2 equipamentos e a gente vai tentar abranger uma melhor cobertura do estado. E com isso a gente fazer a associação de como a poluição está afetando a saúde pública. E especialmente problemas respiratórios, que a gente tem uma noção que poluição só tem em grandes centros como Maceió. Mas cidades do interior você tem outros tipos de problema. Queimadas, questão até a própria prática agrícola. Você, quando passa um trator, todo mundo vê aquela poeira sendo levantada. Aquela poeira contém partículas que elas são muito pequenas e essas partículas acabam entrando na via respiratória e, com certeza, crianças e idosos e pessoas que têm sensibilidade a problemas respiratórios acabam tendo agravamento desses quadros.
E agora estão usando drones para pulverizar inseticida, isso também acaba na atmosfera.
Isso. Além do todo o problema de você ter que consumir esse tipo de lógica, né? Esse inseticida, em alguns casos, estão associados com emissões de poluentes atmosféricos também.
Professor, e o senhor falou que a gente manda muitos estudantes para a pós-graduação fora, mas o senhor está assumindo agora pós. Se o estudante entrar na UFAO na graduação, pode fazer até o doutorado aqui.
E, na verdade, a gente está até o mestrado. O nosso programa de pós-graduação, nesse momento, temos o mestrado. Estamos submetendo agora, no mês de novembro, o nosso pedido para conseguir o doutorado, e temos doutorado também em meteorologia. Tudo indica que vamos conseguir para o ano, não vai ser entrada já no ano que vem, mas é entrada em 2027 para doutorandos, né? Então, o aluno de áreas afins, e quando eu falo áreas afins, não é somente mais voltado claro, para exatas, mas até curso de geografia, que é geografia humana e geografia física, também tem possibilidade de entrar na pós-graduação em meteorologia. O aluno que entrar, por exemplo, ano que vem, no processo que a gente vai abrir agora, o edital de pós-graduação, para mestrado em pós-graduação em meteorologia, o aluno que entrar, quando ele estiver acabando o mestrado, tu me indica que já vai estar uma turma de doutorado aberta. Então, ele poderia fazer, sim, mestrado e doutorado em meteorologia aqui no Instituto.
É, e a gente estava falando de colaboração entre instituições de pesquisa, mas quando a gente entrevista aqui nas Com, a gente tem percebido também muitas pesquisas multidisciplinares, né? Assim, é, o pessoal de saúde junto com o pessoal de exatas, não tem mais aquela separação tão grande entre minha linha de pesquisa é essa. Tem muita colaboração entre várias áreas do conhecimento numa mesma
como,
pesquisa.
Como, por exemplo, a meteorologia trabalha com a parte agrícola. Então, para trabalhar com a parte agrícola, claro que a gente tem um básico de conhecimento sobre vegetação no curso de meteorologia, então é por isso que é um curso que acaba sendo relativamente complexo devido a essa grande abrangência, mas a gente precisa trabalhar junto com o pessoal de agricultura. Então, o pessoal, por exemplo, das ciências agrárias, né, como um todo. Eu trabalho com a parte de saúde, então eu tenho que trabalhar com o pessoal de biologia, trabalhar com o pessoal de medicina, para a gente ter um maior espectro coberto desse ramo de conhecimento que a gente precisa trabalhar.
E aí a gente vai conseguindo, professor, apesar, né, porque a gente tem sentido tanta emergência, tem sentido também um certo pânico de fim de mundo, mas a gente consegue dar jeito nesse planeta.
Quanto maior o conhecimento, às vezes você se assusta porque você tem muito acesso a informações. Então você tem que saber filtrar esse tipo de informação. Sim, a gente está passando por uma emergência climática. Sim, isso é grave. O principal é a gente cobrar e lutar por políticas públicas para tentar mitigar isso. Então esse conhecimento, esse pânico que às vezes a gente tem, esse sentimento, ele tem que ser minimizado sabendo como você tem que proceder. Então quanto maior a informação, você tem que saber como aplicar essa informação para combater esse, e não chegar nesse nível de pânico que às vezes acontece.
Então, a nossa pesquisa científica também tem que estar junto com responsabilidade social, claro. Responsabilidade com um planeta sustentável.
Sim, né? Um dos problemas que a gente tem em relação à pesquisa é que até décadas atrás a gente não se preocupava tanto em passar essa informação para o público. A ciência, a academia, como a gente gosta de falar, ela era muito fechada em si. Então a gente publicava para o nosso colega da sala do lado ler o artigo em uma revista científica. Então agora a gente percebeu nas últimas décadas que não adianta essa informação ficar contida somente para a gente. Então é por isso que a gente participa em entrevistas, a gente participa de Instagram. É algo que a gente tem que fazer uma propaganda do que a gente está trabalhando, pensando em levar essa informação para o público em geral.
Professor, então aproveite aí e convide as pessoas a virem conhecer o stand do ICAT e fazer a visita guiada lá no radar.
Beleza. Então, pessoal, Simpete de 16, que começou até o dia 23, próxima quinta-feira, segunda-feira, chega aqui de 8 até 21 horas. Vocês têm todos os turnos aí disponíveis. Nesse caso, aqui para o stand do Simpete, vocês não precisam pré-agendar. Então, vocês podem chegar aqui ou grupo de família, ou pessoas individuais, ou famílias, ou grupos específicos, chegar e passar nos stands. Meteorologia está logo na entrada, à esquerda. Então vocês vão ver o stand Simpete, logo depois o stand da meteorologia, e lá a gente tem alguns experimentos mais lúdicos, mais voltados para ensino fundamental, ensino médio, não somente para eles, e além disso a gente explica como meteorologia como todo. E se você tem esse interesse nessa parte acadêmica, de graduação, mestrado em meteorologia, eventualmente doutorado, conversa com a gente, tem sempre um professor lá disponível e a gente pode trocar uma ideia.
Muito obrigada, professor Glauber Lopes, do ICAT. Beleza. Por essas informações, parabéns pelo trabalho. E vamos saber, então, onde anda o meu amigo Alberto Nobre na Simpete.
Lenilda Luna, continuando aqui na nossa Simpete 2025, está bombando por aqui. Eu encontrei aqui o professor Bruno Correia, lá da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Maria das Graças Oliveira, lá de Paripueira, está com um projeto super inovador por aqui. O nome do projeto é Recriatec, robótica sustentável com sucata eletrônica. Professor Bruno, conta um pouquinho mais de como consiste o teu projeto.
O nosso projeto foca em utilizar a sucata eletrônica para, primeiro, reduzir o impacto no meio ambiente que as sucatas têm, como metais pesados, como cobre, zinco e outros componentes químicos, e reutilizá-lo para fabricar novos aparelhos. Nós temos dois projetos em foco, que são dois protótipos, que são um sinalizador de barulho, de ruído, para portadores de TEA, através de fitas LEDs. Então ele vai sinalizar quando o barulho estiver com 10 decibéis, já começa a incomodar o autista, vai ficar azul, laranja com 20 decibéis, de 15 a 20 decibéis, alertando a turma para diminuir o barulho, e vermelho a partir de 25 decibéis, alertando para que faça um silêncio, para que o aluno autista não se desregule e não venha a passar mal, ter dor de cabeça, entre outros problemas. O outro projeto segue nessa mesma linha, que é converter o barulho da cigarra, o pulso eletrônico da sinal do toque de troca de aulas no fundamental, para cores, LEDs, que no caso seria LED 1, a primeira aula seria verde, a segunda amarela, a terceira vermelha, de forma aleatória, sinalizando o horário de intervalo, final do intervalo até a última aula. Assim, os alunos que são portadores de necessidades auditivas, deficiente auditivo ou com baixa audição, não sofreriam ficando perdidos sem o intérprete deles para poder sinalizar o término da aula, que vai trocar o professor, que ele pode sair para beber uma água, sair para o intervalo para brincar. Tudo isso aí pensando na inclusão.
Muito bem, professor Bruno, está de parabéns. Projeto muito inclusivo, realmente, e inovador, né? Parabéns a todos da escola, parabéns a você, professor, por essa iniciativa bacana e a todos os alunos que estão hoje apresentando durante toda a nossa Simpet esse lindo projeto, Recriatec, robótica sustentável com sucata eletrônica. Olha aí, os caras vindo diretamente de Paripueira, trazendo muita inovação aqui para a nossa Simpet. Muito obrigado ao professor Lenildo Aluna. Eu volto com você.
Obrigada, Alberto Nobre. Que projetos super interessantes, viu? Gostei muito, tanto do que é voltado para os estudantes autistas, que avisa aí excesso de barulho, perigo de desregulação, muito bom, quanto esse para os estudantes surdos, que também precisam saber quando a aula está terminando, né? Afinal, todo mundo espera, às vezes, aquela campainha tocar, né, professor? Mas agora vamos conversar aqui com o professor Jonathan Davi, que é do Oceanário. A gente aqui da rádio está bem em frente ao Oceanário, estamos acompanhando o sucesso, né? Formam-se filas aí enormes e dá para ouvir os aplausos, dá para ouvir o barulho, a alegria. Então, professor, conta para gente o que acontece ali dentro desta abóbada, o que é que está acontecendo aí nesse Oceanário, que daqui a pouco a gente vai querer conferir também.
Tá, joia. Bom dia, Lenilda.
Bom dia.
É toda a equipe da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Alagoas e todos que nos escutam, né? Porque a rádio, eu acho que ela tem esse encantamento, né? Como a ciência encanta, a rádio também, porque a gente está em casa e a gente começa assim, a imaginar como será a pessoa que está do outro lado. Eu lembro da minha infância, só abrindo um parêntese, que da mesma forma que a ciência nos faz imaginar por lugares que a gente nem imagina, a rádio ele tem esse poder, porque a gente imagina o físico da pessoa de uma forma, quando a gente vê aquela pessoa hoje presencialmente já de outra forma. A minha época de infância, a gente não tinha o canal do YouTube, né? Então a gente acompanhava, né? Deduzia, imaginava, né? Formulava aquela pessoa da rádio, ou entrevistador, ou entrevistado, de uma forma, hoje a gente consegue ir no YouTube e conferir. Então, só abrindo uma comparação, Lenilda, a rádio também tem essa magia, a ciência tem uma magia também, mas a rádio também possibilita a gente imaginar, porque ciência é isso, né? A ciência é imaginar e validar aquela imaginação. E a rádio nos possibilita fazer isso no dia a dia.
Eu comecei em rádio, né? Já trabalhei em outros veículos, mas rádio sempre foi o preferido, porque ele é simples, né? Você acompanha no rádio do seu trabalho, acompanha quando você está dirigindo, e a gente passa hoje muito tempo no trânsito, então a gente estabelece verdadeiras conexões com os locutores das rádios preferidas. Eu até fui, assim, fazendo parêntese também, escuto muito a Rádio Senado, e quando eu fui a Brasília a última vez, fui conhecer meus colegas, porque já pareciam íntimos de tanto. E como tem hoje essa possibilidade do YouTube, aí a gente também vê as pessoas, manda recadinhos, recadinhos são lidos no ar, realmente, rádio é outra história.
Talvez eu acho, e você pode concordar ou não, a voz mais icônica para a gente é a voz do Brasil, né? Assim, a gente fica, todo mundo, quem não na vida já ouviu, né, a voz do Brasil. E hoje a gente consegue acompanhar pelo YouTube, mas talvez seja uma das vozes mais marcantes de todo mundo, né, de todas as gerações, seja isso. Mas vamos lá. Estamos aqui no Simpet, eu faço questão de olhar para essa abóbada, como você falou, que nós chamamos de cúpula, e é um espaço que ele é muito imersivo. Então, lá dentro da cúpula do oceanário digital, nós temos a projeção em 360 graus do fundo do mar. Então, as mesmas imagens que foram captadas em 360 graus no oceano, ela está sendo exibida aqui na Universidade Federal de Alagoas, na programação da Simpet. Então, é um espaço muito imersivo e às vezes, Lenildo, a gente tem mais ou menos aí 8.500 quilômetros de faixa litorânea nesse país. E quantas pessoas não tiveram a oportunidade de ver o mar? Quantas pessoas, até mesmo das próprias cidades litorâneas, que não têm esse contato no dia a dia? A gente acha, por exemplo, todo mundo que mora em Maceió vive a praia diariamente. Mas a gente sabe que nos bairros aqui mais em cima não é uma realidade diária das pessoas. Então a ideia é assim, além de mostrar para quem já conhece o oceano, os mares, as praias, a gente mostrar como é lá dentro, no fundo do oceano. E quando a gente faz um projeto como esse de forma itinerante, a gente também tem a possibilidade de visitar cidades, por exemplo, que ficam a milhares de quilômetros da faixa litorânea, para que as pessoas possam conhecer mais os oceanos. Tem até uma frase muito peculiar que fala assim: a gente só ama ou preserva aquilo que a gente conhece. Então, como é que as pessoas vão preservar os oceanos se elas não tiveram essa cultura oceânica lá no passado? E a própria, isso é tão importante que a própria ONU, ela definiu de 2021 a 2030 a década dos oceanos, né? Inclusive, existe uma discussão já para que seja incluído na própria BNCC, não como tema transversal, porque a gente vê falando dos mares, dos oceanos, mas uma perspectiva transversal. Mas a ideia é que ela entre no currículo formal mesmo, como algo a ser trabalhado dentro dos componentes curriculares.
E essa imersão significa assim, ter mesmo a sensação de que você está mergulhando. E quando as crianças gritam ali é porque vem peixes, tem tubarão, essas coisas,
vem
como
peixe,
é? Tem emoção, assim, é com emoção.
Tem muita emoção, né? Além da parte científica pura mesmo, a gente vê a emoção, porque a ciência também ela é emoção. Então, quando eles gritam, eles se deparam com tubarões, como os mergulhadores se deparam com tubarões, com arraias, tem o peixe palhaço, que dá um colorido muito bonito, né, dentro da cúpula. E aí, de fato, é uma imersão. É uma imersão tanto visual quanto imersão sonora. A única coisa que não acontece lá no fundo do mar da cúpula é se molhar. Mas as outras emoções, elas são, né? A parte sensorial, as outras partes sensoriais, como a visual, a auditiva, ela é muito estimulada por meio da cúpula digital do oceanário que está aqui na Simpet.
Jonathan, tem alguma contraindicação, assim, estudante que tiver labirintite, alguma coisa, ou todas as pessoas podem ir?
A gente sempre orienta, né, mas a perspectiva da imersão, até agora, né, nesses anos que a gente trabalha com a cúpula móvel, ninguém nunca... A gente já teve pessoas que entraram e falaram, olha, eu tenho labirintite, eu tenho fobia a lugar fechado, mas a gente disse, entre, se permita. E quando saiu, a gente viu que não houve nenhum problema quanto a isso. O espaço ele é muito mágico, ele é científico, ele é lúdico e ele proporciona, de fato, essa verdadeira imersão. A gente tem que trabalhar essa cultura oceânica não apenas numa perspectiva teórica, mas uma perspectiva prática, né? E a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia está proporcionando isso. A Simpet vem também trabalhando isso, não só nesse ano, né, que está com foco de cultura oceânica, falando sobre os oceanos, mas nas suas quatro edições também ela vem cumprindo esse papel muito importante para a sociedade.
Essa cúpula de vocês, ela é assim, bem versátil, né? Vocês podem, o tema agora é oceano, mas também pode ser um planetário, pode ser um outro tipo de imersão?
Isso, as cúpulas digitais, elas nos possibilitam essa diversidade de temas. Por exemplo, existe perspectiva de trabalhar sobre planetário, a gente vê a esfera celeste. A gente está com o oceanário agora, a gente está no fundo do mar. Nada impediria que um professor, por exemplo, lá da medicina, estivesse fazendo uma cirurgia com a câmera no centro cirúrgico e transmitir isso em tempo real aqui dentro da cúpula. Então, a gente já tem relatos de experiências de universidades que têm o curso de medicina, já que nem todos os estudantes, os 40 estudantes, podem estar dentro do centro cirúrgico. O professor faz o procedimento cirúrgico, tem uma câmera aqui, em tempo real ele transmite isso dentro da cúpula. Então a cúpula é um lugar muito mágico, versátil e encantador também.
Jonathan, então, assim, as visitas é chegar, entrar na fila ou agendar, como é que faz?
No geral, tem as escolas que já estão programadas, só que entre uma escola e outra, as pessoas podem esperar que a gente faça o devido encaixe e todas podem participar também.
Ah, depois a Ascom vai toda mergulhar lá, que eu quero ver esse tubarão, esse peixe.
Ótimo, estão
peixe palhaço, né?
Peixe palhaço.
Quero ver todo o colorido. Eu amo o mar, né? Mas mergulhei pouco, só esse mergulho superficial aí que você faz com snorkel, nunca mergulhei profundo, mas tenho curiosidade, não tenho muita coragem, então é mais seguro mergulhar ali.
Exatamente, no oceanário.
Muito obrigada, viu, Jonathan?
Eu agradeço a participação e a todos que estão nos ouvindo, que seja da região litorânea, que seja da região ribeirinha, porque, Lenilda, se a gente tem o mar, é porque tem rios, e os rios, eles cortam esse estado, então, se a gente pegar aqui a última cidade que faz fronteira, é Delmiro Gouveia, por exemplo. Então, Delmiro Gouveia passa o Rio São Francisco. Então, se o Rio São Francisco, ele alimenta o nosso mar, o nosso oceano. Então, independente se é cidade litorânea ou cidade ribeirinha, todos nós fazemos parte da verdadeira cultura oceânica deste mundo.
É isso. Obrigada, Jonathan. Parabéns pelo trabalho.
Obrigado, Lenilda, e a toda a equipe da Ascom.
Bom, então vamos saber onde anda Alberto Nobre nessa Simpete.
Pois é, minha amiga Lenilda Luna, estamos aqui mais uma vez, mais próximo aqui da entrada da nossa Simpete. Tá bombando, muita gente chegando e muitos projetos interessantes aqui, ó. Estou aqui diante de um projeto intitulado como Skin Lab Digital, feitos por universitários, estudantes aqui da Universidade Federal de Alagoas, a Alayane, o Caio Oliveira e o Nicolas Oliveira, que estão aqui para apresentar um pouquinho para a gente, conversar com o Nicolas aqui, um pouquinho do que é esse projeto.
Então, o Skin Lab, ele nasceu de uma observação que a gente fez de como as pessoas usam cosméticos no seu dia a dia. E através dessa observação, a gente percebeu que os cosméticos brasileiros têm uma grande diversidade para um grande público. Só que esses produtos, eles contêm rótulos que são bem complexos e de difícil entendimento. Então é aí que o Skin Lab entra, porque ele analisa o perfil do usuário combinado com uma base de dados e a gente consegue fazer uma recomendação específica do tipo de cosmético que o usuário pode usar.
Que bacana. E os resultados? Como vocês estão enxergando os resultados desse projeto? E até que ponto isso é positivo para a sociedade, né?
Então, como o Nicolas falou, a gente propõe essa ideia de ajudar a população a usar os produtos que melhor se adequem às suas necessidades, né? Então, a gente fez um formulário que mostra que 50% da população realmente sente dificuldade em comprar um produto que se adeque melhor à pele dela. E com isso, nesse mesmo formulário, 99% das pessoas que responderam disseram que usaria sim um produto, um aplicativo que indique o melhor produto para ela.
De onde surgiu essa ideia? Porque eu achei bem curiosa algo que pudesse ser tão mais prático, né? Através, é claro, de tudo ser tão digital. Estamos numa feira que fala de inovação, de pesquisa. Conta pra gente, Alayane.
Foi a partir de uma observação que a gente vê essa dificuldade, né, na comunidade dos rótulos serem tão complexos. Aí a gente se juntou e propôs essa ideia para a professora.
Olha aí, que bacana. E tá dando super certo, né? Com certeza as pessoas que estão vindo aqui na nossa Simpete estão encantadas com todos os projetos e o de vocês aqui realmente está de parabéns. A professora que está coordenando aqui, sempre deixando todo o protagonismo para essa turma aqui, a Amanda Luiz, não é isso? Está com a gente. Professora, orgulhosa dos meninos?
Com certeza, eles estão dando conta do recado, apresentando muito bem e mostrando para qual é a ideia do Skin Lab, né?
É isso aí, muito bem. Alunos aqui da nossa universidade também, fazendo muita ciência, trazendo muita inovação. Lenilda Luna, eu volto com você.
Incrível, Alberto Nobre. Essa garotada, assim, pega no ar uma ideia, transforma num projeto, inova, traz um resultado, traz uma aplicação, é tudo bem amarradinho, né? É incrível. A gente vê também realmente projetos assim impressionantes nessa Simpete, por isso que vale a pena você vir para cá, vai encontrar alguma coisa do seu interesse. De verdade, não tem como. A diversidade de assuntos que tem aqui, de temáticas, que também tem a ver com cultura, não tem só a ver com ciência, né, exata, como a gente diz. Tem tudo aqui, né, nessa temática dos oceanos, do clima, mas tem muita coisa que você vai encontrar. E nós vamos falar agora, por exemplo, de um projeto muito bonito que o professor Diego da Guia está aqui, é professor de logística do IFAL, do Benedito Bentes. Importante ressaltar que a Simpete, esse ano, é uma correalização entre o FAO e IFAL, né? E também tem financiamento federal do CNPq e estadual da FAPEAL. Então, a ciência, ela se constrói com financiamento público, com colaboração. Professor Diego da Guia, o senhor está trazendo também um aplicativo com uma aplicação social importantíssima. Fala um pouquinho desse trabalho.
Então, obrigado, né? Bom dia, Nilda, bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem. Para a gente do Instituto Federal é uma satisfação, né? Inicialmente estar aqui co-participando, realizando esse evento e trazendo tantas ações, né, que estão sendo desenvolvidas por nossos estudantes, né, no âmbito de projetos, né, de pesquisa, então é muito importante. Especificamente o nosso campus está participando ativamente, né, o campus Benedito Bentes, com mais de 10 projetos, dentre eles o projeto Lila, né, que é um projeto que visa desenvolver um aplicativo para facilitar o processo de denúncia no ambiente escolar de casos de bullying, assédio e racismo. Então, esse é um tema muito sensível, muito importante. Né? Nós, no Instituto Federal, nos preocupamos muito com isso. Temos instrumentos sólidos para combate dessas situações, mas nós percebemos que ainda assim, né, existe e a gente precisa cada vez mais aprimorar, né, possibilidades de combater essa situação, que é uma situação tão delicada e impacta tanto socialmente nossos estudantes.
E é uma situação que a gente tem dois caminhos. É, primeiro, ficou mais visível. Isso. E segundo, justamente por serem mais situações que chegam ao conhecimento, porque todo mundo tem hoje um smartphone na mão, as pessoas não se calam mais, também é preciso não ignorar, né? É preciso, então, que a gente tenha uma postura. Já que a gente que chega ao nosso conhecimento, a gente não pode ficar inerte diante de uma situação de bullying, né? Uma situação de racismo, uma situação de adoecimento, de assédio moral dentro da sala de aula. O ambiente escolar, ele tem que ser promover a saúde mental, física e intelectual. Então, esse aplicativo colabora também com esse aspecto importante da educação, professor.
Exatamente, exatamente. E a gente percebeu isso ao longo do nosso trabalho, né? Como eu falei, embora a gente tenha instrumento para tratar, para amparar a vítima em situações como essa, a gente percebeu, fazendo alguns estudos, que muitos casos não chegam, né? Então, a nossa preocupação é esses casos que são denunciados, que a vítima chega, que a gente conhece enquanto gestão, equipe pedagógica, e toma as medidas cabíveis de acolhimento, mas muitos outros não chegam. A gente fez uma pesquisa, né, para a senhora ter uma ideia, no ano passado, com estudantes que estavam se formando lá no nosso campus, falando um pouco da vida como um todo estudantil dele, né? Não só do tempo do Instituto Federal, que lá só é o ensino médio. E aí a gente percebeu que 66% dos estudantes que estavam se formando naquele ano, eles passaram por situações, né, de assédio, bullying ou racismo no ambiente escolar. E pasmem, assim, que esse dado já é um dado importante, sensível, mas ele se torna ainda mais relevante quando somente 16% desses estudantes denunciaram. Então, esses outros casos, eles não chegaram. Né? A gente, enquanto instituição de ensino, da maneira geral, né, como eu falo, foi durante toda a vida escolar deles, não tivemos a oportunidade de trabalhar, de amparar, né, aquela situação. Então, a ideia do nosso aplicativo é fazer de uma forma diferente. O aplicativo, ele se torna diferente porque ele está focado na perspectiva do aluno. Então, a gente saiu um pouquinho, ó, já existem esses instrumentos, funcionam, ótimo, né? O IFAL, ele está preparado para amparar a vítima. Mas ainda existem outras situações. Como é que a gente pode tentar alcançar essas que não estão, por algum motivo, denunciando? Então, a gente passou a olhar para o aluno. Então, as estudantes do ensino médio que trabalharam desde 2023 com esse aplicativo, né, elas passaram a analisar, ó, o que seria mais fácil para a gente, enquanto estudante, denunciar essa situação. Então, o aplicativo ele tem um pouco desse perfil. Ele tem um perfil de ser anônimo 100%. Ele tem um perfil de você, com um clique, né? A gente percebeu também muito isso, que as pessoas iniciavam o processo e desistiam no meio do caminho. Então, o aplicativo, ele, quando você dá um clique nele, um simples clique, ele notifica. Então, a equipe pedagógica era notificada. Então, ela já sabe, ó, não sei o detalhamento exatamente do que se trata, mas alguma coisa está acontecendo, né? E aí, a vítima, ela vai ter a possibilidade de detalhar na medida que ela queira, né? Se ela quiser detalhar aquela situação, ela vai ter um espaço lá para detalhar. Mas aquela situação, ela vai ser ouvida, ela vai ser amparada e medidas vão ser tomadas, tanto do acolhimento, né, para que isso também nunca mais aconteça naquele ambiente. E vale frisar que, assim, o aplicativo, a nossa ideia é disponibilizar não focado só no Instituto, né, a gente já tem instrumento, mas, assim, no Instituto e no ambiente escolar como um todo. Né, a gente sabe que é uma situação muito delicada no Brasil e no mundo todo. A gente tem alguns estudos que mostram que o percentual de alunos que passam por esse tipo de violência no ambiente escolar é muito grande ao longo do nosso Brasil, estado e região. Então, a ideia é disseminar esse conhecimento com o aplicativo para as escolas do Brasil todo, de forma gratuita, inclusive.
E quem quiser já pode vir conhecer aqui e aproveitar, né, professor?
Exatamente. Quem quiser pode vir aqui conhecer. Nós estamos na parte do InovaEdu, né? Estamos no stand 55 na semana passada, mas vamos mudar. Mas só procurar o projeto Lila, vai estar lá. Inclusive, pode acessar na hora, vai ter um QR Code para testar, né, para opinar, porque isso é um aplicativo colaborativo. Né? A ideia é que os estudantes eles estejam ao tempo todo, né, colaborando com esse processo de criação, porque se a ideia é pegar a percepção do aluno, a gente tem que estar o tempo todo aprimorando, ouvindo, para tornar esse mecanismo eficiente nesse processo de denúncia.
Ele está disponível assim numa loja de aplicativos já?
Ele está em fase de prototipagem, né? A gente tem aqui, ó, eu até trouxe. Ele está em fase de prototipagem, né? Para mudança, porque a gente trabalhou na plataforma Tankable. Ela é uma plataforma já com código, mas ainda existem algumas limitações. Então a gente está em processo de validação para disponibilizar ele nas plataformas para todas as instituições que queiram utilizar o aplicativo, porque, como eu disse, a ideia aqui é colaborar, né, e minimizar esse impacto e essa situação tão delicada que a gente encontra aí no Brasil e no mundo.
Quem foi a equipe envolvida assim, nesse desenvolvimento? E é bom dizer que o senhor é professor de logística,
isso,
né?
De logística.
Então, assim, não é um instituto de computação, não é. É uma outra área, mas se juntaram e fizeram o desenvolvimento desse aplicativo.
Exatamente. Né? O nosso grupo, de uma maneira geral, nosso instituto, ele tem muito essa ideia transversal. Né? Então, nós temos aqui, como eu falei, nós temos um grupo lá que é o NewGTEC, né, com alguns professores, professor Ricardo, professora Jordana, que trabalham temas variados. Independente de ser o curso de logística, né, nós temos aqui trabalhos voltados para Oceano Azul, para cultura oceânica, né, trabalhos de gamificação, trabalhos... uma parte social, outro trabalho que eu também estou trazendo aqui com os meninos, a parte de cidades inteligentes, voltada para mobilidade, sustentabilidade. Então, nós temos aí um pouco dessa de trabalhar, digamos assim, de forma transversal. Especificamente o Lila, né, ele começou em 2023 com duas estudantes, ensino médio, né, então vale frisar também isso, que são estudantes do ensino médio e que são sensíveis a essa situação porque elas estão convivendo com isso. Então, nós começamos lá atrás com as estudantes Isis e Marina, né, que não estão mais conosco no Instituto, mas estão colaborando, seguem colaborando conosco. Né? Então, começamos ali com a Marina Madeiros, Isis Caminha, e depois seguimos na modalidade atual, né, no grupo atual, com as estudantes Elis, também do terceiro ano, Elis, Sofia, e acabou de entrar mais um estudante do primeiro ano, que acabou de ingressar no Instituto Federal, mas já está participando também de projeto para dar os próximos passos, que é Maria Luísa.
Professor Diego da Guia, parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho desenvolvido no Instituto Federal aqui do Benedito Bentes. Importante lembrar, algumas pessoas nem sabem, né, que já tem um IFAL aqui no Benedito Bentes e que os estudantes que estão aí procurando ensino médio, podem ir até lá para entrar no ensino médio aqui, tecnológico, no IFAL do Benedito Bentes.
Exatamente. E será um prazer recebê-los, né, nos nossos estandes, tanto do Projeto Lila como dos outros projetos e também no nosso instituto. É sempre um prazer receber e contar com todos. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e pelo espaço.
Professor, muito obrigado. E vamos saber, então, como anda Alberto Nobre.
Lenildo Aluna, mais uma vez aqui diretamente da Simpet 2025. Estou em mais um estande aqui com mais um projeto incrível. Stand número 12, com as duas alunas aqui do Instituto Federal de Alagoas, Campus Satuba. Estou com a Alícia e com a Karine. Estão aqui com um projeto com um nome bem curioso, viu? 3D SensoQuem, que, traduzindo para o grande público aqui, é o desenvolvimento de sensores colorimétricos utilizando impressora 3D. Então aí vocês vão traduzir para nós, tá bom, Alícia? No que consiste esse projeto de vocês?
Bom, o nosso projeto ele consiste diante da necessidade de analisar a qualidade da água. E em muitas regiões, isso pode ser uma infraestrutura muito grande pelo fato de não ter uma estrutura laboratorial naquele local. Então, desenvolvemos esses sensores colorimétricos para podermos fazer essa análise da água. E com isso, nós temos os parâmetros essenciais, como o pH e metais pesados, que ocorrem um grande risco à saúde e ao meio ambiente. Então, o nosso projeto ele está de acordo com a ONU, que é o ODS-6, que é a água potável e a sustentabilidade, onde fazemos os monitoramentos da qualidade da água. Também temos a ODS-9, que é a infraestrutura e inovação, onde utilizamos a impressora 3D. Nosso projeto ele une também inovações como a química analítica, a engenharia de materiais, tecnologia da informação e o design digital. Tudo isso une e faz com que a interdisciplinaridade faça com que a ciência saia de um âmbito mais acadêmico para um âmbito mais prático, impactando toda a sociedade.
Olha que maravilha. Deixa eu falar com a Karine rapidinho. Karine, conta pra gente quais a metodologia que vocês têm utilizado para apresentar aqui para as pessoas que vêm acompanhar de pertinho tudo que vocês estão trazendo para a nossa Simpet.
Bom, gente, a gente mostra praticamente o nosso avanço do nosso projeto. Primeiro, a gente modela, né, os nossos dispositivos no software Blender, que é um software robusto e gratuito, certo? Depois a gente vai imprimir numa impressora 3D lá do nosso campus Satuba. E depois a gente vai otimizar alguns parâmetros, tanto de tamanho, porque a gente, como a ideia, o objetivo do nosso projeto é miniaturizar, a gente precisa de dispositivos pequenos, porque quando vamos fazer algumas reações químicas em regiões ribeirinhas, que são poucas infraestrutura, a gente não vai levar tantas vidrarias. E aí surgiu o objetivo do nosso trabalho, que é miniaturizar mesmo dispositivos colorimétricos.
Que bacana. Olha, parabéns a vocês pelo trabalho. O trabalho está incrível. E a você que está nos escutando aqui pela rádio da nossa universidade, quando vir aqui visitar a nossa Simpet 2025, façam questão de vir conhecer esse trabalho incrível das meninas aqui do IFAL Campus Satuba. Desenvolvimento de sensores colorimétricos utilizando impressora 3D. Bem bacana, sensacional. E é isso. Lenilda Luna, volto com você.
Tá certo, Alberto Nobre. Mais um trabalho, assim, interessantíssimo entre os muitos e muitos que acontecem e que estão sendo apresentados aqui nessa Simpet. Mas a Simpet também é cultura, né? Eu falei na abertura do programa que ia ter a banda Ato Falho e a gente trouxe a Simone Cavalcante, que é a nossa produtora cultural, para falar um pouco, porque tem muita ciência, muito conhecimento, muita tecnologia, mas a gente, né, com tantas informações, precisa também de leveza e a arte contribui nisso, não é, Simone?
Isso, Lua. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio FAO. O espaço da Arena Cultural, né, ele foi pensado justamente para fazer essa transversalidade da cultura, né? Porque a cultura, ela permeia todas as coisas da vida, né? Inclusive as questões que estão sendo tratadas aqui no próprio evento, né, de meio ambiente. Então, a cultura se intercruza com o meio ambiente, né? Com a história, com todos os campos do saber, do conhecimento. Né? E aí, a gente, nesse espaço da arena, que foi construído, assim, pensado em fazer também a relação com os parceiros, né? do Simpet, né? A CEMED, o IFAL e a própria Universidade Federal de Alagoas, né? Que a gente também tem grupos artísticos aqui. Então, a ideia era poder agregar essas experiências que estão acontecendo no campo da cultura, em todas as linguagens artísticas, né, num espaço só. E aí foi com essa proposta, né, que nasceu a Arena Cultural. Né?
Ato Falho, que está se apresentando agora, fala um pouquinho quem é esse grupo.
Tá bom, esse grupo é um grupo aqui da universidade, é formado por estudantes universitários, da área principalmente de psicologia, mas também tem de serviço social e também de design. E aí é um grupo que ensaia, né, que se encontra aqui no universo do campus, né, universitário, para poder ensaiar, trocar as músicas, selecionar as músicas, né? E eles estão agora se apresentando na arena, né, para um público visitante, né, de escolas e comunidade de forma geral, né, que está vindo aqui no evento.
Teve edital? Como é que foi feita a seleção aí de quem está se apresentando lá na arena?
Então, a gente fez um formulário por Google, né, Forms, a gente encaminhou esse link e aí as pessoas foram, né, apresentando seus trabalhos de várias instituições, né, e dos parceiros a gente também teve a interlocução direta, assim, com alguns representantes, né, no caso da CEMED foi através do Tessio Smith, né, que foi o representante dessa parte cultural lá da CEMED. E o interessante é que esses projetos que estão vindo, principalmente da CEMED, são construídos com alunos e professores, né, da educação básica. Aí isso é bacana também, porque às vezes a gente não tem essa noção, né, dessa produção e o evento se torna um canal para poder trazer, né, essas experiências e intercruzá-las, né, com o universo também acadêmico. Então está bem interessante.
É, como tem muitos talentos aí para a produção científica, também temos talentos vários para a produção cultural aqui nessa Simpet e também nas escolas, né, municipais, estaduais, no IFAL, na UFAL, em todas essas pessoas que estão aqui circulando, que ter uma arena para poder apresentar é ótimo, né?
Sim, sim. E também até ver pelo lado da própria música como também é uma linguagem que é inovadora, não é? Tanto no campo dos instrumentos, né, da produção dos instrumentos, como também dos arranjos, da construção mesmo artística, né, do processo da música. Então, também tem inovação, né? Porque às vezes a gente conecta a inovação mais nesse campo das ciências duras, né? Que a gente chama de ciências duras. Mas a cultura, ela também ela é inovadora, né? No sentido também de trazer certas experiências e até mesmo construções do processo mesmo do instrumento, como eu falei, né? Que também são inovadores, né? Então, são possibilidades que estão aí dialogando, né? Do campo da cultura com essa coisa da inovação, da ciência, né? Que a cultura também tem o seu lado científico, né? Também tem um pensar. Quando você, por exemplo, você traz uma apresentação, às vezes que é fruto de um projeto de extensão, as pessoas envolvidas ali naquele projeto, né, passaram muito tempo, muitos meses, né, pesquisando para construir, né, seu processo, né, criativo. E muitas vezes o público, quando vê o resultado, né, uma peça de teatro, por exemplo, aí acha, ah, que coisa tão simples, parece tão simples, mas não é, né? Então, às vezes, se leva meses e meses de ensaio, de preparação, para aquela apresentação ser uma culminância. Ela é uma etapa de todo esse processo de construção, né? E aí é interessante ver o processo criativo como uma construção também, e que também perpassa a construção científica, né?
Simone, científico. E como é assim trabalhar a produção cultural dentro de uma universidade?
É um desafio. É bem desafiador, né, o trabalho da produção, mas a gente, acho que o grande prazer é justamente criar esses caminhos de conexão, né, conectar pessoas, né, porque a cultura é uma área que faz muito isso, esse trabalho de conectar pessoas às vezes que nem se conheciam, né, aí de repente estão aqui no palco, na plateia, e se conhecem, trocam informações, né, e aí daí podem surgir outras projetos interessantes, iniciativas interessantes. Então, o lado bom da cultura é isso, né? Que é o compartilhar, é o ambiente da troca assim, intenso, né? De muitas partilhas, de muitas conversas, de diálogo, né? A cultura tem esse lado. Então, a gente, como produtor, se sente muito feliz em ser um mediador desse processo, né? Porque com a nossa forma de trabalho, organizando para que tudo se opere bem, né? Porque por trás de uma arena que parece simples, tem todo um processo, né? De você verificar a logística, construir a programação, né? Tá vendo cada detalhe da estrutura, como está sendo montado. Então, tudo isso entra, né, no processo da produção para poder fazer com que a arena, né, apareça como esse espaço, né, para troca de diálogos.
As pessoas da comunidade universitária que quiserem contar com o apoio da produção cultural aqui feita na universidade, a equipe de produção cultural agora está aqui no SIC, né? Veio para o campus.
Isso, a gente agora está no SIC, né? Cheio de ideias, né? Buscando as possibilidades na medida do possível, né? Que a instituição abrace algumas possibilidades que a gente tem pensado. Mas está sendo legal, a gente, por exemplo, está com o projeto do Circularte, que é uma ação que foi construída aqui logo com a nossa chegada aqui no campus, né, que a gente trabalhava lá embaixo no espaço cultural. E aí a gente pôde aqui ter um espaço como o SIC, que é um espaço que, embora não tenha uma condição estrutural ainda ideal, mas já oferece um caminho para a gente fazer, né, o que a gente tem feito com o CircuArte, que é unir artesanato com apresentações artísticas, com oficinas. Então, a gente está criando nesse espaço essa conexão. E está sendo surpreendente, assim, descobrir pessoas de cursos completamente díspares, né, assim, bem distantes do universo da cultura, pessoas, artistas, criativos, né, que estão produzindo também no campo do artesanato. Então, você está descobrindo, conectando através do CircuArte, que aí é por meio de um edital. E aí, o ano que vem, a gente vai de novo lançar o edital para poder dar a oportunidade que todos possam concorrer, né?
Ótimo, muita coisa acontecendo, né? A gente já está perto da hora de encerrar o programa hoje, o Conecta Simpete, que já vou avisando, volta segunda-feira, de 1 da tarde até as 3, e a gente vai continuar até o dia 21, mas a Simpete prossegue até o dia 23, mas dá tempo de você falar um pouquinho sobre o que está programado para a Arena Cultural na semana que vem.
Pronto, a semana que vem está bem intensa, viu? A gente vai ter, assim, muitas apresentações ao longo do dia, né? Muita participação do IFAO. O IFAO vai estar na quarta-feira, assim, bem presente, assim, intensamente, muitos grupos do IFAO, da universidade também, da CEMED, né? Temos também a participação de um acrobata, que vai estar fazendo aqui umas acrobacias, né, e com tecidos. Então, está bem diversificado em todas as linguagens, de música, né, de canto, de teatro, das artes cênicas, de espetáculos, assim, tá fantástico. Então, todos estão convidados, né, de manhã e à tarde. E no 20 e no 20 e 21, né, terça e a quarta, a gente tem programação também noturna, que é voltada para o pessoal do EJAI, eu sempre troco, eu acho que é EJAI, né?
EJAI.
O pessoal do EJAI, né, que é de jovens e adultos e idosos, aí foi pensada também uma programação voltada para esse público, né? Então, todos estão convidados.
E o que é legal é assim, a pessoa dá uma circulada aqui na Simpete, vai dar uma olhada, conferir o que está acontecendo na Arena Cultural, chamar os amigos e conhecer um pouco a produção cultural dentro desse contexto aqui, acadêmico, universitário, escolar também, né?
Isso, e quebra as barreiras, né, entre público de ensino básico, de universidade, comunidade que a gente chama externa, né, ao contexto escolar. A gente quebrar essas barreiras e criar um espaço que é diverso, múltiplo, né, aberto para todo mundo que produz arte e cultura, né?
Tá certo, Simone. Muito obrigada, viu, por sua participação. Eu sei que a correria é grande, mas dá tempo de a gente ver aí um pouquinho mais o que Alberto Nobre está aprontando aí na Simpete, né, Helder? Porque, para finalizar também, correndo por aqui, correndo para lá, e onde é que anda Alberto Nobre?
É isso aí, Lenilda Luna. Estamos diretamente aqui da nossa tenda da Simpete 2025. E aqui, andando pelos estandes, encontrei aqui o estande número 42, com essa galera super dedicada aqui nesse projeto de pesquisa da Escola Estadual Dorgival Gonçalves. Esses meninos que estão aqui com um projeto intitulado como Imagina Bot. Olha só que bacana. Tem vários experimentos aqui de uma forma bem diferente, bem bacana. E eu vou conversar aqui com o meu amigo Samuel para ele falar um pouquinho no que consiste esse projeto.
Prazer, meu nome é Samuel. Eu sou aluno da Escola Dorgival e vou falar um pouco sobre o projeto. Bom, esse projeto, ele tem a principal visão criar kits robóticos com a utilização de materiais de robótica simples, visando o baixo custo na produção de robôs com a tecnologia reutilizada de produtos eletrônicos ou de produtos reutilizados de papelão, plástico e metais. Brinquedos também podem ser utilizados, como o motor que a gente reutilizou no nosso projeto, que utiliza força mecânica para transformar em energia elétrica, ligando um LED.
Maravilha! E os resultados que vocês estão obtendo? Como é que vocês estão enxergando esse projeto indo para a sociedade? Quais os benefícios que eles irão trazer para um mundo mais sustentável, um mundo melhor, através de tudo isso que vocês estão utilizando como objetos recicláveis?
Bom, com a produção de robôs com a utilização de reutilização, o nosso projeto pode ajuda na sustentabilidade, tanto no local quanto em outros lugares. Na nossa escola, a gente tem uma campanha lá na sala de pegar recursos eletrônicos que não são utilizados ou materiais também que não são, para a gente utilizar no nosso projeto de robótica, para a gente fazer outras coisas, tanto criativas para ser utilizadas esportivamente, como educativas para serem utilizadas na educação básica.
Maravilha, muito bem. Muito obrigado, Samuel. Muito obrigado a todos os alunos aqui da Escola Estadual Dorgival Gonçalves. Projeto incrível. Você que está nos ouvindo aí, venha conhecer. Os meninos estão no stand número 42 na nossa Simpet 2025. Eu volto com você, Lenilda Luna.
Tá certo, Alberto Nobre. Voltamos para nos despedir. Estamos encerrando o Conecta Simpet deste sábado. Mas lembrando, a Simpet continua aqui hoje até meio-dia. Segunda-feira, a programação já volta às 8 da manhã. O nosso programa Conecta Simpet começa às 1 da tarde e vai até às 3. Então acompanhe, divulgue. Nós estamos aqui pela rádio.fal.br, nossa rádio web, e também pelo canal do YouTube, o FAL Oficial. Divulgue para as pessoas conhecerem. Este programa ao vivo também vai ficar aí disponível para quem quiser rever, né? Teve uma entrevista legal, queria rever aquela história. E também para colaborar, para fazer seu comentário, né? Coloque lá seu comentário e divulgue, principalmente divulgue, porque são canais científicos que a Ascom faz com muito carinho, esses canais de divulgação científica. A ciência, ela precisa ser conhecida, o conhecimento tem que ser compartilhado. Essa é a nossa tarefa aqui, saber que tudo isso que é produzido é para a nossa sociedade alagoana, é para todas as pessoas. Esse programa Conecta Simpet teve a apresentação minha, Lenilda Luna, e de Alberto Nobre, que está aí pela Simpet. A direção técnica de rádio de Helder Melo e Edberto Santos, o brother. A produção de Cecília Calado, a direção de jornalismo de Simoneide Araújo. E a gente se despede por hoje, contando com a sua divulgação do nosso programa, para que mais e mais pessoas estejam aqui com a gente no Conecta Simpet da segunda-feira, a partir de 1 hora. Até lá!